Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou a Thaís Rábica. Seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Erika Ramírez.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olha só quem voltou! Após uma pausa de quase 2 meses e um árido inverno em nossas vidas, estamos no ar com finalmente o episódio 66 e iniciando a quinta temporada do Tetas na Mesa. Você não está ouvindo o podcast errado, não. É o Tetas na Mesa mesmo, comigo, a Eriquinha e a Mari. E como parte de algumas das pequenas mudanças para essa temporada, a partir de agora, cada episódio será apresentado por uma de nós três. Então vamos torcer para dar certo, que o objetivo é não sobrecarregar mais nenhuma mulher, certo? Começamos aqui na nossa bolha para vislumbrar esse sonho juntas, construir um mundo com mulheres menos cansadas e mais felizes. Como sempre, a pisciana aqui sonhando nesse podcast. E aí, amigas, ou melhor, oi sumidas, como vocês estão?
Fala!
Meu Deus, amei, tô amando.
Gente, tô amando de folga, sua garganta.
Amando, nossa, amei tudo isso. Tô ótima, tô na escala corona, como sempre.
Como sempre também.
Na escala corona. Estou 7 hoje. Hoje eu vou fazer a Tá, assim.
A gente trocou de papel.
A gente trocou de papel, eu tô a Thaís Rábica hoje.
Uau, gente.
Acho que o final de semana foi bom.
O que aconteceu?
Nossa, acho que o final de semana foi bom.
Só porque o Francisco dormiu em 15 minutos hoje.
Francisco dormiu em 15 minutos, fim de semana eu tava sem filho, vamos somando aí as coisas.
Ah, gente, como ela tá otimista, olhando pro...
Tô menstruada, isso é um bom sinal, sempre é um bom sinal, né, então...
Tá jovem mística, bem. Você põe seus cristais no sol?
Vou pôr os cristais,
vai ver que
então,
isso ajuda.
Na lua, gente, tão perdida, não sei nem que lua tá mais, que pena.
Nem sei que lua tá. Fiquei tão feliz com essa menstruação que acho que eu tô...
Alguém
tô
correu assim. Risco aí.
Me parece
que a gente vai... causou
aquela adrenalina adolescente.
Aquela adrenalina assim, tipo, opa, seja bem-vinda.
Tipo... Que alívio que você chegou,
que alívio.
Querida.
Dá um abraço. Ai, ai, eu tô ótima também. Mentira, eu tô péssima, eu não dormi nada essa noite. Eu tô exausta porque minha cachorra, ela continua viva.
E velha, assim, muito velha, cada vez mais velha.
Ela tá com 191 anos e agora ela acorda a madrugada inteira e a gente tem que ficar do lado dela porque ela chora. Então eu tô muito cansada. Meu filho dormiu, mas a minha cachorra não. Mas eu tô feliz de estar de volta com Tetas. Eu tô muito feliz mesmo, eu tava sentindo muita falta de vocês. Acaba sendo também o nosso momento juntas e bastante tempo. São poucas amigas que eu consigo ter tanto tempo juntas assim no momento atual. Então, tô super feliz com o nosso retorno. Tô feliz da gente ter resistido, porque por alguns momentos eu achei que a gente não ia voltar.
Verdade.
E é isso.
Verdade, hein?
Feliz com a Tá apresentando também. Não que eu não gostasse demais da Eriquinha, mas eu acho que vai ser um bom revezamento aqui, 3x3.
Verdade. Certeza.
Eriquinha, você. É com você.
Comigo? Bom, então sou eu que vou agradecer nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Muito obrigada. São vocês que mantêm esse podcast aqui no ar, financiando a nossa estrutura, nossas ideias, nossas pausas. Obrigada para vocês sempre. Então, todo episódio a gente começa lembrando que se você gosta do nosso trabalho, quer e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa e com valor a partir de R$5 você se torna nossa apoiadora e pode entrar lá no grupo secreto que a gente tem lá no Telegram. E então lá a gente conversa sobre vários assuntos, chora, desabafa, conta das novidades antecipadamente. E além disso, tem acesso a um clubinho das tetas lá, que é um clube de descontos em produtos, serviços e empresas de mulheres mães parceiras. Então, tem empresas aí que todo mundo conhece, parceiras nossas aí no Instagram, como Mama Rude, como Me Ajuda Mari, na memória.
Ocitocina.
A
Rebaldone.
A Rebaldone. Nossa, de memória dura, hein?
Nossa.
Aqui, a pós-maternidade aqui, puxa na memória, é complicado. Exigir demais da gente. Mas é só entrar lá que você vê no Catarse também quem participa do clube. Então é isso, para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, faz um cadastro lá rapidinho e pronto. E lembrando, claro, que se você ainda não consegue pagar esse cafezinho pra gente, não tem problema, você pode nos apoiar divulgando os episódios. Você conta para todo mundo que você nos ouve, conversa com a gente no @tetasnamesa no Instagram e no Twitter. E favorita a gente lá no seu tocador de podcasts. No Spotify você segue a gente, no Deezer você favorita, no Apple Podcasts você assina, avalia a gente, deixa comentário, classificação. Isso sempre ajuda a gente muito, porque faz a gente aparecer mais para as pessoas nesses próprios tocadores. Então é isso, muito obrigada, apoiadores, por ficarem aí com a gente nessa pausa super necessária pra gente.
Bom, então os beijinhos da Xuxa ficaram aqui por conta da canceriana e nós três queremos agradecer e mandar beijos muito carinhosos e de muita gratidão, gratiluz, mas falando sério, pro Léo e pra Silvia, que eles são nossos ouvintes queridos e muito participativos com a gente lá nas redes sociais. O Léo e a Silvia, eles gravaram conosco o nosso episódio antes de entrarmos de pausa. E vocês vão falar, que episódio que eu não escutei? Pois é, pessoal, vocês vão entender neste episódio que a gente não pôde pôr no ar. E a gente conversou, né, Eriquinha conversou com a Silvia e com o Léo na ocasião. A gente não teve como colocar o episódio no ar por mil razões que vocês perceberão adiante. Então, por isso que a gente quer agradecê-los pela compreensão, pelo carinho, por terem dedicado ali o tempo deles na gravação. Foi uma gravação muito legal, muito divertida. Parecia que a gente estava ali realmente numa mesa de bar, mas que faltou possibilidade mesmo de publicar. Então, beijos e obrigada, queridos.
Beijos. Nossa homenagem aí fica marcado.
É, verdade. Rolou homenagem. Eu fiquei de voyeur, fiquei só olhando.
Ai, agora até eu quero ouvir esse episódio, que inclusive não participei da gravação. Bom, vamos para a treta do dia. E eu vou tentar falar um pouco mais pausado, como a Eriquinha, porque senão ninguém entende e eu atropelo tudo.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Como a Mari disse, a gente está super feliz de voltar, que foi um período de resistência nossa aqui, de bastante conversa, troca, volta, não volta, conseguimos ou não conseguimos, mas chegamos aqui. Então, depois de quase 2 meses sem dar as caras ou a voz por aqui, a gente quer compartilhar com vocês as emoções vividas aqui nos últimos tempos. As nossas apoiadoras já sabem dos ocorridos que a gente compartilhou lá no Telegram. E como a gente sabe que não é uma realidade exclusiva nossa, quero lembrar que o choro é livre. Então, Lula livre também, claro. Mas é isso, já preparei aqui meu lencinho, porque além do pesadelo que eu vivi
pessoalmente...
Eu esqueci
de pegar o meu.
Dá tempo,
vou ter que limpar
amiga.
Nessa camiseta do Martinho.
Limpa no casaco. Além do pesadelo que eu vivi pessoalmente, a gente continua vivendo no coletivo, né? Eu tô grávida, então logo eu passo o tempo todo chorando com tudo. Então vamos começar com a notícia boa, né? Porque depois a gente vai ladeira abaixo. E é isso, pessoal, tô grávida de 19 semanas já, passou muito
meu
rápido,
Deus.
Meu Deus. Era pra gente ter contado antes, né, no...
No
episódio, mas é isso. Então, no próximo verão, teremos um baby novo na área aí. Na família Tetas na Mesa. Bom, eu sou prolixa, então vou tentar resumir um pouco do que aconteceu. E ao longo do episódio, a gente vai falando um pouquinho mais. Ao longo da vida, talvez, sobre isso.
Já vimos esse filme, né? Com a Dani contando a gravidez dela,
né? É verdade.
Do Vi, já tivemos essa cena também.
Que vai se repetindo.
Já segundo baby tetas mesmo.
Verdade, cria do tetas.
Uhum.
Então, o que aconteceu foi, em junho, a gente já havia programado uma pausa de um mês aqui pro Tetas na Mesa. E, inclusive, a gente até recusou uma publicidade, ou seja, aquela graninha extra, porque não dava para protelar mais essas férias. A gente estava no limite do esgotamento, assim como a grande maioria das mulheres na pandemia, não é mesmo? Então, quero também deixar registrado, a gente não esquecer do nosso imenso privilégio no meio desse caos chamado Brasil, como diria a Babi. E mesmo assim, somos nós, as mulheres, mesmo brancas e privilegiadas, somos nós as mais prejudicadas atualmente, como sempre. Mas voltando, o episódio que iria ao ar no final de junho, como as meninas falaram, que gravou com dois convidados. A gente anunciava nesse episódio as férias, né? A gente não ia assumir de repente como aconteceu. Uhum. Foi gravado com esses dois convidados. Eu não estava presente, eu estava ausente nessa gravação pela primeira vez na história do Tetas. Eu não gravei. Uhum. Mas as meninas contaram, como a Mari disse também, que foi uma gravação super divertida. Porém, a vida veio e nos deu uma grande rasteira. E pela falta de clima, de cabeça, de vontade, as meninas decidiram não publicar o episódio, né? A Maria, a Eriquinha. Então, por isso que a gente deu essa sumida, mas estamos aqui. Então, segue o fio, para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. No meio de junho, em uma terça-feira, a minha mãe e o Fernando, que é meu companheiro, que eu sempre falo bastante dele aqui, né? Testaram positivo pro Covid. A gente estava morando junto com a minha mãe, e sim, seguíamos em isolamento, sem aglomeração, sem festinhas e tudo mais. Inclusive, a Maria Flor só havia retornado para a escola naquela semana. E aí, no dia seguinte, eu também testei positivo, e a Maria Flor negativo. Foi um caos aqui em casa, porque minha mãe e o Fernando isolados num quarto, enfim. Mas aí, minha mãe começou, nesse mesmo dia, a ter uns sintomas mais pesados, assim, como falta de ar, a oxigenação cair e tudo mais. A gente estava mensurando pelo oxímetro, né? Recomendo aí quem estiver passando por isso em casa, né? E aí de noite ela foi pro pronto-socorro e eu nunca mais a vi, literalmente.
Oh, God, tá, vai ser bem difícil.
Então, na terça, isso era uma quarta-feira, ela foi pro hospital, e na próxima terça ela já faleceu no hospital de campanha do SUS, e nós, assim, da família, a gente teve pouquíssimo acesso a detalhes de tudo que aconteceu. Eu sei que tem ouvintes e apoiadoras próximas que já passaram por isso também,
sim,
com mãe e tudo mais, e
no
sabem,
Telegram,
no,
né?
Telegram, inclusive, as meninas falaram, o quanto isso é angustiante, né, enfim, perder alguém querido é sempre péssimo, mas você perder nessa situação, né, de Covid, Brasil, enfim, sem palavras, assim, não imaginava, né, como seria tão ruim. E assim como todo brasileiro, né, nós três aqui do Tetas, a gente já tinha perdido conhecidos ou parentes um pouco mais distantes para o Covid. Mas agora, esses 600 mil, mais de 600 mil brasileiros mortos pelo descaso desse governo filha da puta genocida, tem um rosto, e no meu caso, perdi o maior vínculo da minha vida. E foi marcado por isso. Ai, mas é isso, ufa, respira. E o pesadelo só ficou um pouco pior, porque o Fernando também, nesse meio tempo, foi internado em outro hospital. Desde o domingo, né? Minha mãe faleceu na terça, no domingo, que foi o aniversário da minha mãe e da Mari. Ele foi internado também. E ele estava estável, assim, na medida do possível, com Covid em casa. Foi pro hospital, mas estava bem dentro do possível, mas com a morte da minha mãe, enfim. Ele decaiu muito o quadro dele, piorou muito. Até que na sexta-feira, sábado, veio a UTI, a intubação dele também. Então, seguimos assim, nessa angústia e preocupação por semanas, mas há quase um mês, já faz um mês, semana que vem, finalmente o Fernando teve alta, tá em casa, tá bem, tá se recuperando aos poucos, vivendo profundamente aquele drama masculino, né, da doença, que vocês podem imaginar, pós-doença, nesse caso, foi algo sério mesmo, né, não foi só a gripezinha. Então, não preciso dizer que eu vivi os piores dias da minha vida. E antes de deixar a Erika e a Mari falarem também, quero compartilhar de verdade a minha gratidão, minha gratiluz a todo o apoio que eu recebi da família, de amigas e amigos. E assim, é sem tamanho, foi de corrente de oração, a iFood em casa, marmita congelada, docinho, apoio com a Maria Flor, tudo assim. Eu penso que deve ser quase impossível, né, atravessar isso sozinha. sem ficar internada, caída numa cama, sabe? Eu sei que muitas dessas amigas nos ouvem aqui no Tetas, e eu quero registrar aqui mais uma vez meu agradecimento de o quanto vocês foram essenciais para eu estar aqui. Inclusive várias ouvintes, apoiadoras, que eu demorei muito para depois ler mensagens no Instagram e tal, que acompanhavam, assim, escreveram mensagens super fofas, em especial a Mari e a Eriquinha, que estão aqui, não largaram minha mão em nenhum momento disso tudo, assim, estiveram literalmente presentes esse tempo todo. E é isso, amigas. Agora depois fica aquele clima fúnebre, que literalmente.
Gente, caiu uma bigorna no...
Era pra contextualizar, né? Todo mundo entender, até porque, como eu disse, eu sei que essa não é uma realidade só minha, só nossa aqui, né? De, infelizmente, muitos brasileiros e ouvintes. E eu sei que, além de tudo, a vida de todo mundo segue, né? Nessa merda toda que tá acontecendo, assim. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho, amigas, como vocês estiveram aí nesse... Nesse período que a gente deu uma sumida do Tetas.
Ou a gente pode encerrar o episódio também, eu acho válido também.
Acho positivo.
Os tempos acabar mudam.
Só... Obrigada, gente.
Obrigada, gente.
É só isso.
Valeu.
Ai, nossa. Que foda. Assim, eu também não imagino como é. Eu não vivi tão próximo assim com alguma amiga ou familiar, sabe? Estando do lado que vocês estão, por exemplo.
Eu não sei nem o que dizer. Assim,
falei que porque... a gente não ia saber o que falar.
Eu não sei. Eu não sei se vai ser brega eu falar essas coisas, mas...
Pode falar.
Foi realmente uma dor muito grande tiver passar por isso, tá? Foi realmente muito, muito surreal. Assim, foi inacreditável. Inacreditável pra mim. E é também, ao mesmo tempo, essa sensação de por que, que é tão inacreditável, né? Você tá vendo todo dia morrer 3 mil. Exatamente. Então, por que que você se acha tão importante, né? A ponto de que achava que isso não ia bater, né? Tão perto de você, né? E é muito assustador mesmo. É muito assustador. Aquele momento é isso, né? A gente gravando o episódio que você não participou da gravação, né? Sua mãe tava doente. E pra gente, assim, era uma preocupação, mas jamais...
Jamais
a possibilidade de morte passava na cabeça. Jamais. Não sei. É uma sensação, assim, que pra mim não passava. Acho que talvez por ser a sua mãe, né? Por ser a pessoa que é sua mãe, não sei. Ou por ser uma pessoa tão próxima, não sei por quê. Acho que essa possibilidade de morte não era uma preocupação, sabe? Era do tipo, tá, quando que vai voltar, né? A preocupação era quando que vai se recuperar, que se recupere rápido, né?
Quanto tempo vai demorar, né?
Quanto tempo vai demorar, né? Ver você falando isso, né? Dela ter saído de casa, ter sido a última vez que você viu ela. É muito... E assim, pra mim, foi uma dor muito grande. Essa coisa, né? Que a gente fala da falta do abraço, né? De ver as pessoas, a falta do abraçar, do contato físico. Isso é realmente surreal.
Gente,
porque...
isso é surreal. Porque talvez o momento que a gente mais precisa na vida, né? De receber
Eu sempre... Eu que acho que sempre tive muito essa coisa de... Não sei, às vezes de parecer mais fria, talvez, sei lá. Mas é porque acho que sempre tive a disposição e sempre, quando eu quis abraçar e pôde abraçar, eu abracei, né?
Era assim que você falava, que você tava ali, né?
E aí,
e como
quando...
você fala que você tá ali quando você não tá fisicamente?
Não. E assim, de ter ali, né, de ver a tá passando por isso e naquele momento de enterrar a mãe dela e ver a situação dela e de não poder abraçar, segurar, dar a mão, sabe? Eu nunca...
Porque não tem outro recurso, né? Quando a gente
não
vê
tem,
alguém passando
não
por
tem.
Isso.
E eu não sou uma pessoa... Eu não me acho uma pessoa muito das palavras, assim. Então, assim, eu não tenho outro recurso. Ali eu não tinha outro recurso.
Mas a sua presença, isso que, eu ia falar, que mas você a... se arriscou, foi o recurso, né? Porque a família inteira ainda tá infectada.
Eu sei isso,
lá.
A família
não
toda
é, mas eu tava
minha avó infectada.
Não é, mas eu não me... Eu não sinto, né? Eu não fiz nenhum movimento arriscado ali. Eu tava longe de vocês. Mas é isso. A presença e a não presença, né? Você tá ali, mas você quer encostar. Você quer ter o contato físico. Você quer... E foi doido, tá? Porque eu, depois de uns dias, eu sonhei que eu te abraçava.
Jura, Arequinha?
Eu sonhei que eu te abraçava, sentiu. Tipo, de tanto que isso fez falta, pensou, sabe? Aquela sim. hora que a gente conversou depois um pouco mais próximo ali, né? Tipo, sei lá, 1,5 metros, assim, de distância. Cara, senti até uma dor física, uma dor na boca do estômago, de tipo, puta que pariu, mano. Tipo, que porra é essa você conversar de longe da... Sabe? Tipo, com uma barreira física ali, invisível, né?
Mas achei muito corajoso, viu, Eriquinha, de vocês que foram.
É assustador.
E eu lembro que uma amiga, quando, há uns 10 anos atrás, ela perdeu um irmão num acidente de carro e tal, enfim. E aí ela me sempre falava, ela fala, tá, eu não esqueço de cada rosto que esteve ali no uhum. velório, no enterro. Uhum. E depois, né, nos dias que seguiram e tudo mais. E não era Covid, óbvio, então tinha muita uhum. gente. E realmente... Assim, agora fica, assim, tem um destaque muito grande quem teve junto, mesmo que não fisicamente, porque sim. não dava, quem teve junto nesse período, sabe? Enfim, não que outras pessoas menosprezaram nada disso, assim, mas cada mensagem, sabe? Cada ligação uhum. e cada pessoa que chegou perto de alguma forma tem um valor, assim, eu que sempre gostei já de pessoas, de convivência, de relação, assim, isso tomou uma proporção muito maior mesmo.
Mas eu sempre falava assim, gente, por que, que a gente vai em enterro, né? Mas é isso, é pra você dizer que você tá ali. Às vezes a pessoa passa mal, precisa de uma água, e essa situação de merda foi tão de merda que nem isso você pôde, sabe? Tipo, toma uma água aqui, eu tô aqui, porque pra mim também isso foi uma coisa que foi o que mais pegou, uma sensação de eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei onde pôr minha mão, eu não sei onde pôr minha dor, eu não sei, eu não sei, tipo assim, eu me senti assim, sabe, exatamente esse movimento que eu tô fazendo, parecia que eu tava sufocada, o que que eu faço, tipo, eu lembro que eu saí assim no quintal, eu dei um grito, eu comecei a chorar, porque eu não conseguia, eu não acreditava, assim, sabe, eu até conversando com a Dani nessa ocasião, eu falei assim, Dani, eu não sei o que fazer, e, tipo, a Dani também, eu tô paralisada, eu não sei o que fazer, e aí eu lembro de... Né, de viver um pouco isso, um pouco antes da Farise falecer, que foi logo que ela foi entubada. Que eu já comecei com essa sensação de, meu Deus, eu quero estar com a Tá, mas a Tá tá infectada. Daí a gente começou a ver se dava pra gente ir vestida com colete, com os negócios lá, tudo, né, com macacão. Aí a infectologista que tava te acompanhando falou assim, olha, saiba que entrar numa casa de pessoa infectada, eu entendo se vocês forem, mas saiba que entrar numa casa de pessoa infectada é como se você estivesse entrando dentro da UTI, assim. E aquele cagaço e tal, e pra mim ficou muito também uma sensação de nada do que eu falo vai mudar. Era essa sensação, sabe, de um medo de ser inadequada, de falar algo absurdamente inadequado, mas ao mesmo tempo, e também uma outra coisa que pegou muito forte pra mim, é um medo da minha dor, porque é muito foda, porque você tem a dor pela sua amiga, então assim, você tem a sua própria dor, porque a gente conhecia a Farise, a gente tinha convivido, né, uma coisa juntas, né, e então você tem a sua própria dor, só que você tem também... A dor que você tá sentindo, o outro sentir. Lembra que eu falo que, pra mim, de ser canceriana é muito foda. Isso de sentir o que o outro tá sentindo. E, além disso, não poder e não dever, e eu acho que ninguém deve, e eu tinha esse medo profundo de, tipo, sabe, transpor a minha dor acima da do outro. Então, assim, eu lembro que nas minhas orações, nas minhas idas aos meus templos, o que eu falava é isso, me ajuda a conseguir lidar com a minha dor para poder apoiar a minha amiga nesse momento, porque a minha sensação é, eu não consigo, eu juro, gente, teve um dia que eu falei assim, eu não consigo falar com a Tá, daí eu falei, não, eu tenho que chorar tudo que eu tenho, mas eu preciso falar com a Tá, que foi o dia que o Fernando foi entubado, que aí a gente se ligou, né, eu falei, não, eu vou falar com a Tá, sim, porque a minha dor não pode ser maior que a dela, eu vou tipo, enfiar minha dor no bolso e vou. E eu tenho isso muito forte, eu acho que foi com você até que eu conversei, né, Tá? Porque eu tenho uma amiga muito querida, que quando ela perdeu a mãe dela, eu fiz uma coisa bizarra, assim, gente, eu tenho mó vergonha, mas assim, eu fiquei tão perdida que eu sumi. Eu não conseguia mais falar com essa amiga, foi tão foda pra mim, e o estado que ela me procurava pra falar da dor dela, foi tão foda que, tipo, eu não sei como essa amiga foi capaz de me perdoar, a gente nunca falou abertamente sobre isso, mas a gente ainda se fala, claro, deu uma esfriada. Mas quando ela perdeu a mãe dela, eu não conseguia, assim, sabe? Eu simplesmente não conseguia estar junto. Era tão foda pra mim, tão forte. E nessa situação eu me vi quase fazendo a mesma coisa. Aí eu falei, não, mano, eu preciso conseguir vencer isso, sabe? Então, tive uns dias de muita revolta também. A minha primeira reação foi muita raiva. Eu lembro do grito que eu dava. Eu tinha raiva, eu tinha vontade, juro. Mesmo se eu tivesse um revólver aquele dia, eu ia sair matando quem eu sei que votou no Bolsonaro, sabia?
Sim,
porque
sim.
Eu senti muito ódio, sim. Assim, de cara, sabe? Além da dor, da tristeza, foi isso.
É. E sabe que eu lembrei esses dias, assim, daquele episódio que a gente gravou, o luto perinatal, né? Como o luto coloca a gente num lugar muito solitário, né? Porque uma dor, por mais que compartilhada, né? E amparada por amigos e família, mas a minha dor é, né? É só minha. A minha avó provavelmente sente uma dor, não dá nem pra falar parecida, né? De perder uma filha, nem sei. Mas, enfim, cada um tem a sua dor. Então o luto vai colocando a gente num lugar muito solitário, até porque a vida de todo mundo segue, né? Até a minha, de alguma forma. E aí, a gente nesse medo, né, Mari, como você falou, e por ser um assunto tabu, é difícil de lidar, causa dor em todo mundo, enfim, a gente vai se afastando, né, então, eu não sei o que falar, prefiro não falar nada agora, tal. E aí, de repente, só ter pessoas que estão ali com você falando, cara, eu tô revoltada junto com você, eu não tenho o que falar, eu tô triste junto com você, que foi o que aconteceu com todas as
pessoas. Ou tá presente com a Eriquinha, como foi possível pra ela.
Exatamente.
E eu lembro que, assim, nem isso eu consegui, eu não fui no interno, tipo assim, me sinto muito lixo por isso, mas é isso, eu me paralisei, porque foi, acho que, a grande dor que eu tive pelo outro, e não sabia o que fazer.
E assim, Mari, eu acho que, no meu caso aqui, né, quem tá vivendo a perda ali, tem total noção disso, assim, por exemplo, se vocês batessem aqui em casa, eu ia ficar, acho que, tão preocupada, tão quanto, sei lá, é desesperada pra vocês.
Ia ser ruim, né, no fim das
contas. Ia ficar nesse misto entre algo que tá sendo bom ou tá sendo ruim, assim. Então, quem tá do outro lado, eu entendo perfeitamente, cada pessoa tem um jeito de lidar, eu nem sei como seria de verdade comigo, mas, de alguma forma, as pessoas se fazerem presentes, né, seja mandando uma comida, seja estando lá no
tipo, galeriquinha. Eu falei que ia ajudar e nem sumir.
Você entendeu aqui, né, Marendi?
Depois eu te faço um pix.
Mas isso, assim,
as marmitas enviadas.
A ligação, a Mari foi super meu apoio, a Mari, por ser da área, exato, da saúde, coitada, eu ficava perguntando os detalhes, porque quando os médicos me ligavam pra falar sobre a minha mãe, depois sobre o Fernando, eu anotava tudo, porque tem um monte de coisa que eles falam que eu obviamente não entendia nada, né, se aquilo é bom ou ruim, e aí a Mari o tempo todo, todos os dias, eu ficava amolando ela com essas coisas, além da minha dor e tudo mais, assim, então eu acho que é muito importante, né, cada um tá ali de alguma forma, sabe? Mesmo, enfim, como cada um vai lidar com a presença. Porque esse luto do Covid, gente, como é uma coisa esquisita, assim. Eu sempre achei velório esquisito, nunca gostei muito também, assim. E nessa própria, minha mãe não foi velada, né? Ela morreu na terça noite, na quarta, 1 da tarde já tava sendo enterrado, o caixão fechado, aquela coisa com pré, tipo, chega, já tem que enfiar na cova. É uma coisa, assim. Essa parte de não ter sido velada, pessoalmente, não me fez falta, porque, não sei, era pra mim uma sensação, uma coisa esquisita, assim, ficar ali muito tempo perto do caixão, tá? Mas eu queria ter visto o rosto dela, por exemplo, nessa última despedida. E aí, com, obviamente, muita terapia, né, eu fui entendendo que essa parte do velório não me fez falta, assim, na prática, mas o tempo que dura um velório, que ajuda a gente a fazer essa despedida e cada um do seu jeito, faz muita falta nessa,
com certeza,
né, numa morte por Covid. Então, eu tive que, semanas depois, assim, eu fiz essa minha despedida, sabe, com a minha mãe e tudo mais, porque é aquele tempo que você vai caindo a ficha, né, de um dia pro outro, que aquela pessoa realmente foi embora e fisicamente não tá ali mais presente, e aí a partir daí a gente vai criando outras formas de se conectar, né, com aquela não presença, como vocês falaram, não presença física, né, que a gente tá acostumada. E aí no meio disso tudo, falando por mim, assim, você fala, cara, a vida de alguma forma tem que continuar, né? Estando grávida, isso foi um lembrete muito fácil pra mim, né, de ao mesmo tempo que tinha alguém indo embora, eu tô gerando uma vida nova que vai chegar, isso é muito foda. Então isso era um lembrete constante, assim, pra mim, do quanto eu precisava estar bem, não de forma forçada, mas do tipo, cara, a vida vai continuar, sabe, literalmente. Sim. E aí isso, aos poucos a vida vai voltando, que tem que voltar, inclusive na parte de trabalho, né, então Foi aí que a gente começou a voltar aos poucos com essa conversa, que eu sei que fica às vezes uma conversa tabuai, né? Tipo...
Eu lembro. Que, sobre o que, que a gente vai falar? TechPix? Do que a gente vai falar? Porque...
É, não é essa... assunto, né?
Mas sabe que eu acho que também foi bem corajoso da nossa parte também assumir a bronca? E aí agora eu quero falar para as nossas ouvintes e para os ouvintes que... Acho que por isso a importância desse episódio, contextualizar, sabe? Assim... A gente teve também a coragem de falar, a gente ainda não tá pronta, porque é isso, existe até uma cobrança, eu acho, muitas vezes, de um tempo para que se termine o luto por uma morte, ou o luto por um fim, né, um fim de um relacionamento. Porra, mas você ainda tá sofrendo por isso? Mano, como assim? E com a gente, assim, eu não senti de ninguém, graças a Deus, né, como eu comentei com vocês, tipo, eu que tava ali respondendo os Instagrams, eu acho que foi mais em tom sempre de saudade, que às vezes as pessoas escreviam querendo saber se a gente tava bem, mas foi interessante como as pessoas sentiram, né, eu, tipo, mano, cadê, o que aconteceu? E eu ia lá e procurava, alguém escreveu, eu ia lá e procurava episódio e nada. Mas a gente passou mais de um mês parada, porque não foi possível, quando a gente viu que tava dando um mês, assim, mano, ainda não dá. Ainda não dá, porque a vida segue com a... Agora essa é uma dor que se empilhou em tantas outras que eu também tava vivendo, verdade, né? Eu acho, tá, assim, até que ter vivido tão de perto essa situação com você, pra mim, daí agora eu vou falar, assim, só sobre mim, me gerou, e eu falei bastante sobre isso em terapia também, análise, como foi gatilho, né? Já que a gente adora falar de gatilho, como foi gatilho pra eu voltar a viver coisas, questões que me colocavam, assim, muito perto da morte, sempre me colocava... Vocês lembram que a gente gravou recentemente um episódio de Você Tem Medo de Quê? Sobre o medo, que a gente falou de umas paranoias? Nossa, cara, isso veio, tipo, como metralhadora, assim. E atender paciente, pra mim, foi surreal naquela semana. Eu precisei de marcar paciente, porque eu não tinha forças, e parece que é um pouco disso que a sociedade muitas vezes não aceita, sabe, você tem que mentir, olha, eu estou desmarcando porque eu tô com dor de garganta, aí a pessoa, ah, então tá bom, então desmarca, você não pode falar, eu tô desmarcando porque eu tô numa tristeza tão profunda, eu acabei de viver um momento tão foda da minha vida, que eu estou com medo de bater o carro, eu tô com medo do meu filho morrer, eu tô com medo do meu marido pegar Covid, eu preciso me recompor.
Imagina, isso, tipo, chegar atrasada no trabalho ou não ir trabalhar. Você tem que matar a avó pra ir, né?
Não, isso não, a avó não adianta.
E por isso que eu acho que a gente foi tão corajosa. Não, a avó não pode.
A avó, você tem que engolir o choro e trabalhar.
Então, acho que a gente foi super corajosa, assim, de... Mesmo, assim, sentindo, ó, é um compromisso. Mas, mano, não dá. É um compromisso. A gente sabe que é um compromisso e um pouco do objetivo desse episódio também é pra dizer que nada disso... Foi falta de compromisso, sabe?
Verdade.
Foi um compromisso conosco, com a gente. Então, eu me orgulho muito da gente ter esse processo com tetas. E eu gostaria muito de poder levar. E eu tento muito levar isso pra vida, tanto quanto seja possível. Assim,
quer falar, porque às vezes na vida real, né, Mari? Dos trabalhos, enfim, formais. Até você com seus pacientes, assim.
Então, se fosse em outro tempo, eu nunca desmarcaria paciente. Porque eu tô triste, porque eu tô tão triste. Porque tristeza é uma coisa que não pode. Você tem que engolir e segue o jogo. Por quê? Não foi nem sua mãe, foi a mãe da sua amiga. Exato. Sabe?
E aquela coisa do... Você não pode levar os problemas pessoais para o trabalho, né?
Essa crença de que a gente é dividido, né? Eu sou profissional ou sou...
Exatamente.
Para eu sair para ir pro enterro, eu falei, né? Falei o que era, falei mãe da minha amiga. Eu ouvi, mas se organiza. Se organiza com as suas demandas de hoje, pode ir, mas se organiza. Não, então, se eu tenho que organizar...
Não dá pra eu ir.
Tipo, a ideia é, eu estou avisando o meu superior, né, exatamente pra você organizar as demandas pra mim, porque eu estou sem condições. Ué, se eu tenho que organizar, então pra que que eu tô te avisando? Pra que que eu preciso de você?
E acho que a Dani comentou comigo que ela viveu uma coisa parecida, assim, que ela tava muito arrasada e, tipo, rolou uma cobrancinha, sei lá, de onde, alguma coisa relacionada ao trabalho dela também, de, mano,
aí eu tive que correr de manhã pra entregar uma coisa, pra eu sair na hora do almoço, que era o horário, e voltar e terminar a segunda coisa à tarde, tipo... Você tem que voltar direto de um enterro e trabalhar. Porque é isso, né? Você é uma máquina que foi ali pro enterro, volta e foda-se.
E aí tem um limite,
você,
né?
Você não
parece,
sentiu nada, né?
Pra gente sentir as coisas, né? Tipo, então se é só a mãe da sua amiga, querida, à noite você dá uma chorada e a vida segue. Manda flores e beleza. Se é sua mãe, é. Você fica aí umas semaninhas triste e tal, depois a
Sim.
vida tem que seguir.
Vó já não precisa mais chorar, avó não precisa, avó
claro,
já passou. O enterro do meu avô, me chamaram no meu antigo trabalho e eu tive que ir lá pra uma reunião,
eu lembro,
pra ouvir um monte de merda, lembra?
Nossa.
E eu falei, eu estou no enterro, estou no velório do meu avô. É. E ele vai ser enterrado daqui a pouco, vem depois do enterro.
Gente, isso é um absurdo, né?
Mas é urgente, tipo, é urgente. Cheguei lá, era pra ouvir
era
um monte de
um e-mail
de
que poderia ser enviado da reunião.
Pra falar, tipo, de mim, que eu tinha que melhorar, que eu tinha que... Ainda pra falar um
ainda
monte de
foi...
merda pra
Nossa,
mim.
Nossa, Eriquinha, isso foi massacrante, eu lembro. Que violento.
Foi massacrante, isso. Tipo, eu saí, assim...
Violento é a palavra. E eu entendo, assim... É difícil dizer isso, porque cada um tem uma condição. E a gente já viveu isso muito, né? Acho que mais até eu e a Eriquinha, porque a Tá também, embora trabalhava muito, tinha a possibilidade de estar trabalhando com a família numa fase, mas a gente vive também um medo de fazer diferente e se fuder, e ser mandada embora, e não sei o que. Porque mesmo hoje, eu como 100% autônoma, eu tenho essa liberdade, eu também tenho medo, tipo, do paciente falar assim, mano, então, foda-se, não quero mais você.
Ah, e agora vai ficar, sempre ficar triste, vai faltar, então não quero.
É,
não.
E aí você então, também assim, perde, né? Porque então, ou você agrada a chefe pra não perder emprego, mas também, você é autônoma, você então, perde seus pacientes e não tem trabalho.
Porque rola isso, rola as pessoas quererem sugar seu sangue,
Sim.
principalmente porque você é autônoma e sabe que pode te procurar no domingo e que você tem que responder no domingo às
Sim.
11 horas da noite, se você não responde, você foi mal educada. Então, eu fico sempre me questionando, eu sempre quero mudar, e eu acho que a mudança eu já sinto, assim, de... Lembra até no episódio também que a gente gravou com as meninas da Fatigats sobre humanizar o meu atendimento. Falar assim, olha, eu não consigo ir esse horário, não consigo trocar horário, porque esse horário é o horário que eu estou com o meu filho vai, sabe? Tipo, humanizar, colocar minha família no jogo, eu tenho uma família, e também começar a falar a verdade, olha... Porque eu tinha tendência de mentir, do tipo, ah, eu não vou. Dessa vez eu falei, olha, eu não vou porque eu perdi uma pessoa querida. Só que assim, sabe, ainda faltou coragem de dizer, a mãe da minha amigona morreu, porque parece que não é tão importante, a mãe da sua amiga, não foi ninguém da família.
Da sua família.
Mas assim, devagar, eu acho que é um processo, é uma construção.
E
mas...
assim que a gente muda, né, Mari? Quando a gente sai desse lugar de ficar mentindo,
mas me sinto
né?
super privilegiada também, tá? Porque assim, não é o tipo de coisa que eu falaria, olha, mulheres, façam isso. Porque, meu, é isso, tem gente que tá ali com a corda
com
no
a corda
pescoço,
no pescoço
se fudendo o tempo todo. Então engole literalmente o choro. Mano, quantas vezes eu não vi pessoas com situações muito fodidas, tipo, com um filho muito doente indo trabalhar. Assim, um filho muito doente, o filho inteiro lado e a pessoa indo trabalhar.
Porque precisa, né? Porque o medo
então,
de ficar desempregado.
Eu lembro de uma faxineira de um dos hospitais que eu trabalhava, que ela tava assim, muito arrasada, porque ela tinha acabado de ter o diagnóstico que o filho dela tinha autismo, né? Era autista e sabe, ela tava tentando digerir tudo aquilo, e ela tava limpando o banheiro e ela tava chorando num tanto. E assim, como pode você não poder lidar com a sua dor, né? É tão foda.
Desumano isso, né, Mari? E a gente até, antes da gente bater o martelo, né, que a gente ia voltar a gravar e tudo mais, na nossa última conversa, a gente tava falando isso, né, sobre o contexto que a gente tá vivendo aqui no Brasil, já nos coloca sempre num lugar de... Enfim, de desânimo, de desespero, de tristeza, e se não é por mim, né, por alguém da minha família ou próximo a mim, por tudo que acontece no país e no mundo agora, Deus me livre, que desespero. E aí o quanto a gente fica agora, eu tenho muito essa sensação, assim, do que, acho que eu já até falei em um episódio, assim, eu sei que não existe um limite, né, de tipo, ah, até aqui dá pra, pode ficar triste, depois, olha, é melhor você começar a se movimentar pra sair dessa tristeza, porque se mistura o que é meu, o que é do coletivo, claro, e aí a gente tava se perguntando isso, assim, nessa sensação de, cara, até quando, né, porque a pandemia no país, enfim, desgovernado e continua descontrolado, apesar da vacinação avançando, ainda bem e tudo mais, mas assim, a gente não vê um horizonte, né, assim, estruturado de não, sabe, dá pra aguentar mais um pouco, e aí fica essa sensação, cara, de até quando, agora a gente vai viver sempre assim, tipo, tendo que só Exato. Sobreviver, né.
Não, exato, e até eu pensava nisso, né, tipo, ah, mas eu não tô bem ainda pra voltar, eu não tô bem, né, e aí esse tempo também, esses últimos, não últimos meses, porque daqui a pouco já vai fazer um ano que eu comecei o tratamento com remédios, com psicotrópicos, e com drogas, drogas pesadas, mas legalizadas, olha só. Onde estou, quem diria? Entrei pro mundo legal das drogas, como o governo gosta. Todas dopadas, mas legalizadas, pagando impostos.
Opa.
Mas aí, esses últimos meses, agora, o bicho pegou. E antes, o que eu tratava, né, algumas questões... aquelas, né? Não vamos entrar em detalhes.
Algumas milhares.
Algumas questõezinhas aí. Tinha outras agora, tipo, bombaram. Tipo, picos de crise de ansiedade. E aí, esse mês, esses últimos dois meses, vai... acho que a coisa piorou, assim, de ansiedade. Inclusive com labirintite, que é algo que... labirintite emocional. Que aí é algo que eu já tive em outros momentos também. Quando eu nem sabia que era a depressão que eu tive em outros momentos da vida. Quando eu morei no Rio de Janeiro, até, tipo,
só mandava um remédio pra dentro, né, Ariquinha? Pra não, controlar a labirintite?
Não, eu não tomava nada, nem sabia que eu tinha depressão, eu só bebia.
Ah, não, achei que era pra labirintite o remédio só.
Não, pra labirintite eu também não tomei, assim, tomava tipo Dramin, quando eu ficava tonta e vomitava, mas não tomava nada, só fui atrás de otorrino pra ver o que, que eu tinha no labirinto, e aí tipo, não tem nada, o labirinto é labirintite emocional, você tá tipo num pico de estresse, e aí no fundo o que eu tinha era uma depressão profunda de estar morando no pior lugar do mundo. Que é o Rio de Janeiro.
Desculpei o
vídeo
do Rio.
Mas não, era o contexto inteiro, né?
É,
mas...
não é o Rio, né? É o contexto.
É, também, né? Eu acho que os cariocas vão saber, vão concordar comigo. Quem mora sabe.
É, eu nunca morei, eu apaixonada pelo Rio,
eu gosto,
mas eu só passeei.
Exatamente.
Quem mora sabe. Quem pega um ônibus no Rio sabe o que é isso. E aí aquilo, né? Aí... tipo, vem esses episódios, assim, de labirintite emocional. E aí eu tive de novo, inclusive, por causa de pico de ansiedade, pico de estresse. E eu tava pensando nisso, tipo, cara, não tô preparada pra voltar, não tô preparada pra voltar. Eu ainda tô nesse período, né, ainda não acertei medicação, blá, blá, blá. Mas aí eu tô... mas quando que eu vou estar preparada? Porque, querida...
porque aí parece assim, que daqui a pouco vai vir outro
exato,
pontapé, né?
E assim, Brasil, né? A ansiedade você não vai melhorar tão cedo. É um tratamento longo.
É um processo.
É um processo. O Brasil tá uma merda. A criança tá tendo aula uma semana sim, uma semana não. Temos notícias boas que vacina, sim, mas ao mesmo tempo, provavelmente, voltar a trabalhar presencialmente nos escritórios está chegando. E aí você fala, e agora? Agora como que faz com a criança? Então, puta que pariu. Então, assim, também não dá. É isso, né? Você não tem esse horizonte de melhora. Então, também eu fico, putz, aí parece que eu tô romantizando um retorno, uma situação ideal. Não vai ter, sabe? Então, no fundo, acho que é isso, é fazer do jeito que dá. E assim, talvez fazendo do jeito que dá é mostrar que estamos, sim, no mesmo barco para todo mundo que tá fazendo do jeito que dá. Para as mulheres.
Bem lascadas. Uhum.
Né, para as mulheres, óbvio.
E o barco
que fazendo
Titanic,
do jeito,
né?
Que dá.
É. Meme. Tá todo mundo no mesmo barco e o barco é o Titanic.
E o barco é o Titanic. É o nome, né? O barco é o Titanic, é o nome dele. Sei lá, é isso. Não tem, porque não tem resolução, né? Tipo, não vemos.
E eu acho que é assim, tem uma coisa de romantizar um momento ideal para algo, principalmente depois que a gente passa por uma coisa muito difícil. Parece que a gente demora a se recuperar e eu não sei se isso existe um marco. Ah, melhorei. Ufa. Você vai melhorando com os atropelos da vida até sem se dar conta. E eu acho que também não é romantizar justamente... assim, não voltar porque você queria um ideal, mas também é não romantizar esta volta. E aí, sobre isso também que eu queria muito falar. Vamos fazer as modificações que dá e vamos experimentar? Então, a gente vai ter que tirar algumas coisas que estavam super legais, que a gente estava gostando, que nesse momento a gente não consegue dar conta. Vamos dividir o que é possível, vamos... e pode ser que fique uma bosta. Pode ser que a gente não curta lançar o episódio. Aliás, você que está nos ouvindo num dia diferente. Isso também faz parte dessa nossa tentativa de tornar as coisas um pouco mais leves.
Esqueci de começar com sextou. Sextou. Espero que você esteja aí em algum momentozinho de prazer aí na sexta-feira.
Sim. Então, assim, isso faz parte, e pode ser que seja uma bosta, gente, pode ser, como já, eu só acho que a gente tem que ser complacente com a gente, né, às vezes a gente fica assim, ai, tá vendo, eu devia ter esperado mais pra voltar, aí não deu certo, né, mas na verdade é que, assim, são tentativas que a gente precisa fazer e que às vezes E o que é dar certo, né? Eu sinto que estar aqui, depois de todos os acontecidos de junho, e eu quase não acreditava que a Thay ia querer gravar sobre isso, mas é porque a Thay ela é uma pessoa de um outro patamar que eu ainda não consegui entender. Eu só falava isso para as pessoas. Do quanto eu te admiro, tal, quanto o meu amor por você, a admiração cresceu, assim, porque a gente sente que não é que você tá fugindo do assunto, tipo assim, não, eu já sinto que é minha mãe, que eu tô fazendo outras conexões. Não é que você, aquilo dói, aquilo sangra, mas você tá ressignificando, você me ensinou o que é ressignificar, porque realmente, assim, eu lembro de quando a gente começou a conversar, você falou assim, não, vamos falar sobre isso, porque eu quero falar disso. Daí eu falava assim, meu, eu fiquei com uma vergonha, mas eu precisei escrever. Eu falei, tá, mas tudo bem pra você gravar? Ah, talvez eu chore, mas eu consigo gravar. E aí eu escrevi, mano, acho que eu não vou conseguir gravar, mas a gente pode esperar um pouco, porque assim, eu tinha a impressão que eu não ia conseguir falar.
Eu, tipo, não, tá, eu não tô.
É, tipo, você tá preparado, ok, mas eu não tô.
Eu tô.
Eu falei, não vou conseguir falar sobre o que se passou
mas
com
você. Mas às vezes eu acho que a gente é mais, não sei, assim, como eu tô vivendo isso ainda, lógico. Ah, é mais fácil falar do que quem tá de fora, porque tem essa, isso que a gente falou, assim, as pessoas acabam, eu inclusive, quando tô nessa situação, assim, de não saber direito o que falar, até onde ir, o que eu posso tocar, a ferida que eu posso tocar, eu não posso.
Sim.
Então, como é uma dor 100% minha, não sei, eu tenho muito mais facilidade, assim, de falar quando...
E é um pouco do que acontece agora com você, Eriquinha, quando você conta das crises, das coisas, eu falo assim, cara, o quanto eu posso perguntar pra ela sobre isso? O quanto eu não vou estar sendo gatilho? Então, assim, tem que ser sempre algo... É muito difícil esse limite, né? Eu tava conversando isso também com alguém, não lembro quem. É muito difícil esse limite de, olha, eu tô te respeitando, eu tô aqui, e a gente perder... Não tô falando nesse extremo, mas eu já tive um amigo que achou que tava morrendo e ninguém sabia que ele tava passando por aquilo. Ele tinha síndrome de pânico tão forte... Que um dia, depois de muitos anos, ele contou pra gente que ele tinha dado uma sumida, porque aquilo, ele tinha essas sensações que ele tava morrendo, ele precisava ir pro hospital, ele desenvolveu algumas outras questões. E, meu, eu me sinto também bastante mal por isso, porque eu falo assim, nossa, e a gente querendo respeitar ele, será que também a gente não tinha que estar mais ali? Tipo, não, ó, a gente tá aqui. Não sei também, a gente vai, né, foi o que eu falei, o que que é dar certo? Eu não sei que isso é verdade, uma amizade que tá dando certo ou é uma amizade que não tá dando certo? Eu não sei se eu tô respeitando, eu só acho que a gente tem que ir.
Porque, assim, dar certo nesse caso nosso aqui, modéstia à parte, acho que assim, a gente tá dando certo, porque se a gente tá aqui, sim, mesmo na lama toda, é porque a gente tem uma coisa de valorizar sempre o sucesso, né? Então, quando chegou lá, deu certo, mas, assim, a vida mesmo é o que acontece ali no processo, né? Então, estamos aqui, vivendo tudo que a gente está vivendo, mas, de certa forma, estamos aqui, assim.
E não é aquele romance do... Ah, a hora, sabe, eu falo para os meus pacientes, gente, a gente tem que entender que a vida é um... Não é só o reto, né? Só às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Só que eu acho que a gente romantiza muito isso também. Eu falava muito sobre com isso, sabe, para tá, vai vir a bonança, que depois da tempestade vem a bonança. Caralho, mano, tô esperando essa porra dessa bonança que, no
a
mínimo,
mega cena, não...
eu tenho que ganhar na Mega Sena 6 anos seguidos.
Quando vai vir a bonança?
Mas é por causa disso, a gente fica esperando. E às vezes a gente não consegue sair do lugar de tanto esperar a bonança. E não, a bonança é a gente acontecer, a gente ir fazendo.
Já, tipo, aconteceu e você nem viu, né? Já aconteceu umas pequenas coisas aí que foi isso. Né?
É verdade.
Que a gente, eu tava também falando com você, né, Eriquinha? Como que você tá? Que você vai vacinar? Você falou assim, ah, cara, tipo, eu já nem sei. A gente falou no outro episódio que a gente gravou, né? Mas é isso, é uma vitória pra gente, achava que não ia nem rolar, meu.
Pois é, e quando eu vacinei, eu fiquei muito feliz.
Ah, tipo, isso que eu queria saber.
Eu fiquei muito feliz, e era algo que antes, assim, a expectativa, eu não tava com aquela expectativa, porque é isso, você... Eu já, né, já tô na merda depressiva, então você já não cria felicidade com muita coisa. E já, Brasil já, né, então você acha que a qualquer momento as coisas vão mudar. Tipo, bem no meu dia não vai ter vacina, já imaginava uma coisa assim.
Vai acabar,
vai sei lá o quê. Mas chegou, tipo, um momento ali...
Cara, é muito inacreditável,
falei, gente, é inacreditável. Eu saí
Essa é uma
pulando.
Das coisas boas, né, do que boas. Tá
é aquilo,
acontecendo. Sem romantizar, porque é aquele papo de tirar lições boas de tudo na vida,
não,
tal. Mas
não.
Eu acho que não é tirar
mas
lição, é enxergar. É só
enxergar.
E às vezes é mais difícil.
Não é esperar, esperar uma grande bonança de, né, de esperar ganhar na Mega Sena. É que as coisas boas, elas acontecem, né, junto com as ruins.
É.
Porque... O próprio Beberix da Tá, era uma coisa que ela queria bastante e rolou, então...
Não, o dia da vacina eu tava ali, aí procurei, fui num posto, fui no outro, tava fila, eu fui no outro, assim, sem nervosismo pra tomar só, e ainda tava com o Francisco junto. E já tava esperando ele perdendo a paciência e dando um chilique, né?
Você desistindo da sua vacina porque seu filho fez birra. Fez já birra vem do pior no... cenário.
Fez birra na fila do posto, né? Mas não. Aí deu tudo certo. Aí só fiquei com uma dor no braço impossível porque eu tive que segurar ele pra ele não se jogar na frente dos carros, é. E ele não queria... E aí ele viu... E ele traumatizado com as vacinas de 4 anos...
Aquelas que a gente atrasou e deu tudo de uma vez.
Que a gente atrasou e deu com 4 anos e meio e deu junto com a de gripe, por isso que ele tomou 10 picadas e traumatizou. Pois é, traumatizou a criança. Aí ele só olhou a agulha e grudou no meu braço, então por isso que meu braço ficou rígido pra caceta. Eu fiquei com dor uma semana com o braço formigando. Ups, só pra eu parar de traumatizar o próprio filho.
Não. Mas é uma alegria lá, imensa, tipo, mesmo.
Eu saí de lá pulando, literalmente, assim, abraçando ele, sabe? Uhum. Tipo, bem mãezinha louca, mãezinha surtada, assim, que abraça o filho e joga pra cima. E, ai, não sei o quê, tipo, gritando. Eu falei, ainda bem que eu tava com ele pra ter alguém, assim, pra abraçar e pra pular e gritar, senão eu ia ser a que tá gritando louca sozinha ainda. Né? Ia ser pior ainda.
Ah, eu acho que foi isso foi uma das coisas boas, a vacina. Eu lembro que eu ficava na expectativa de vocês contarem que vocês tinham tomado vacina. Então a V postou uma coisa, acho que a Dani depois um dia também postou, porque a Dani era mais novinha, a Dani tava esperando ser vacinada.
A Dani deve ter, a Dani deve ter 18 anos. 18 a 21, deve ter postado,
mas
deve ter vacinado agora.
Foto. Então isso me dava uma alegria e também toda essa situação de merda fez a gente até reativar um pouquinho o nosso grupo, falar de amenidades depois e a gente, sei lá, eu consegui, depois de bastante tempo, assim, foi bem recente isso, ver, assim, essa... Fazia 1000 anos que eu não trocava umas mensagens com a Dani, e daí foi bom, assim, tipo, troquei mensagem com ela, foi essa situação de lixo, de merda, que, de dor, assim, que também me reaproximou, assim, dela, a gente pôde conversar disso, de outras coisas, e aliás, Dani, não te respondi as últimas mensagens, tô falando tanto da Dani hoje, acho que é porque eu tô com culpa.
Só pra
amenizar. Nunca mais respondi umas mensagens dela, que eu comecei ouvindo, fazendo exame, aí a moça chegou pra colher o sangue, eu desliguei e esqueci. Mas enfim, e mesmo conversar com as meninas, com a Vê, com a Ju, eu acho que, sei lá, foi dizer, olha, a gente tá aqui, apesar de tudo, a gente tá viva, eu tô querendo encontrar vocês, confesso, assim, tô... Essa merda que aconteceu toda também me trouxe muito um senso de urgência, assim, sabe? De, mano, não é ser inconsequente, né? Vou arrancar minha máscara e agarrar todo mundo, mas também... Quanto tempo também eu vou aguentar? Quem mais, né? Pode. Eu posso. Tipo, quais escolhas eu vou fazer para eu poder também rever um pouco as pessoas? Então, recentemente eu encontrei um grupo de amigas assim no parque, a gente tava de máscara, a gente levou as crianças, estavam de máscara também. Mas foi, nossa, foi, tipo, de novo, um contato com a vida que me deu. Então, relembrar de fazer,
né, Mari?
Nossa, muito. Relembrar de fazer isso. Também foi bom, assim, ter de novo essa sensação, sabe? Uhum. Eu acho que essas coisas que eu falo, que não é que você espera uma grande alegria, mas lembrar que isso é uma alegria, assim, é que era tão trivial antes que passava. E agora é tão incomum, tão incomum, tão incomum, que quando acontece meio com medo, que você quase perde aquela coisa, tipo, olha que alegria, sabe? Então,
é verdade, é verdade. Você
tem que pegar no ar as alegrias que estão acontecendo.
Todos os dias tem um milagre acontecendo, né, Mari?
O Rudolf Steiner fala, se estivermos atentos, perceberemos que todos os dias acontece
um milagre. E tem mesmo, que tá super difícil de ver, tá escasso aí, mas tem. Eu acho que é isso, assim...
Não dá pra esperar impeachment todo dia, né? Não vai ter.
Sabe, é pensar em tudo que a Tá viveu, assim, tipo, que... Como as coisas, sabe? Num estalar de dedos, tipo...
É muito
você perde a pessoa
mesmo,
mais importante da sua vida. Então, assim...
Ao mesmo tempo que você fica grávida. Quase ao mesmo tempo, né? Tipo, pra te dizer assim, olha... É isso, existem outras alegrias no meio dessa merda toda. E é tudo tão frágil e fraco.
E aí a gente passa a valorizar mais ainda, né? Essas pequenas coisas, assim, né? Do tipo... Por exemplo, no meu caso, né, de estar com a mãe. Mas aí agora eu vejo, como a minha família toda ficou com Covid, nessa época, então era, a gente ficava, só ficávamos nós juntos, porque ninguém podia ficar perto, uhum. Mas ainda bem, olhando por esse lado, que outras pessoas estavam contaminadas, né, porque senão
sim. É muito pior.
Ia ser muito solitário, né,
tá. Muito mais solitário, então agora, assim, esses pequenos momentos, às vezes, que nem vocês falaram, assim, que passaria batido, né, porque é trivial, é um café com uma amiga aqui, é um almoço de domingo em família, enfim, ah, é gostoso, vida que segue. Agora tem um valor, assim, porque abastece em outras camadas a gente, né? Não só de, ah, do prazer ali do momento, assim, mas sempre com esse lembrete, né? De cá, no final de tudo, é isso que fica. Então, todo mundo que eu conversei, assim, sempre me falava de lembranças boas com a minha mãe. E é isso que fica, assim, né?
Nossa,
o resto,
muito,
cara.
Muito. Não, vivendo... e pra mim é isso, eu nunca mais vou reclamar de ir num velório, tipo, nunca mais, por mais que seja a coisa mais dolorosa pra mim, de ver, incômoda, eu sempre reclamei, eu nunca mais, tipo, eu nunca mais vou deixar de dar um abraço
sim.
em um amigo meu, em quem perdeu alguém, sabe, tipo, nunca.
É verdade, Eric.
Depois de eu te ver ali e eu não poder te abraçar sentir que seu corpo, sabe... Tava ali perto do meu e eu não poder te dar um abraço que você precisava e que eu precisava.
É
a ponto de eu sonhar e eu aqueles sonhos reais que você acorda e fala, mas eu abracei de verdade?
Sei.
Uhum. Naquele momento eu falei assim...
Você acorda até então, confusa, assim, né? De, tava assim,
quando
confusa.
Eu sonhei que a Tá me contou que tava grávida, ela falou, não, eu não te contei nada.
Nossa,
lembra? Então. Eu falei, mas tá, você me falou e eu tratei você de um jeito tão assim, ah, tá, continua,
eu
segue.
Eu não sabia, mas a Mari já sabia.
Gente.
A Mari sensitiva já sabia.
Foi tão real que eu acordei e eu tive que escrever, tá, eu fiz isso. Você falou, não.
Nossa, eu sonhei com aquela situação, só que eu sonhei abraçando. Aí eu falei, eu abracei, tipo, aquela coisa, né? De tanto que isso. Então
é
eu falei,
verdade,
gente, eu nunca mais.
E como
eu
é
nunca
doido,
mais,
gente.
Ah, é incômodo. Eu sempre fui dessas. Ah, eu não gosto.
Você,
né? Não
é
gosto.
Longe, o velório é longe. Velório
é
normalmente
longe.
É lá no... Caralho.
Eu nunca mais, cara. Nunca mais. Tipo, não se trata disso.
Eu acho que é um ritual importante de você estar ali, né? De mão dada com alguém, sabe? Né? Mesmo eu, por exemplo, assim, quando... Ó, pessoa mais próxima que eu já velei, assim, foi meu avô. Eu não gostava de ficar perto ali do caixão, olhando e tal. Mas, assim, das pessoas que chegavam ali, te davam a mão, te davam um abraço, cara, isso
sabe,
vai te ajudando no processo.
Até disso que eu falar, até o seu choro que vem em cada abraço, cada coisa. Sim. Isso é um choro chorado de tipo, tá, tô passando por isso, tô vivendo isso. É sentir aquela dor o tempo todo, naquele tempo, pra ir te ajudando a.
Exato.
A
e você sentir
fora,
isso e chorar amparado é muito diferente, né? Do que depois você
amparado.
Fazer sozinha, mesmo que
isso.
Trocando áudios com as amigas nos prantos, aos prantos, assim. Fisicamente sozinha, né? E aí eu comecei a perceber também, nesse processo, assim, como é difícil a gente pedir ajuda sobre isso, assim. Então, parece que a gente... Uma coisa é... Já é difícil pedir ajuda para coisas práticas, do tipo, meu Deus, alguém pode buscar a Maria Flor na escola porque eu me atrasei no compromisso e tal. Já é difícil isso pra gente. A gente fica se desdobrando e tudo mais para fazer essas coisas. Mas mais difícil ainda é você pedir ajuda do tipo, cara, você pode me ouvir? Eu preciso chorar? Gente, isso, porque a gente não foi educada, né, pra ninguém, a nossa sociedade não foi educada emocionalmente, a gente tá tentando aí com os nossos filhos, vamos ver, mas, então a gente não tem nem muito repertório, e quem tá do outro lado, eu me coloco nessa, você fica meio, meu Deus, será que essa pessoa tá bem, será que eu preciso correr na casa dela, ela tá
a gente tem aquela coisa de tentar resolver o problema das pessoas, né.
Tentar salvar a pessoa.
E às vezes você só quer, você não consegue nem falar, né, assim, na terapia eu percebi isso, às vezes eu só quero, cara, desculpa, assim, nem sei o que eu tô sentindo direito, porque vários dias, assim, nas últimas semanas, eu acordo com uma angústia, um buraco enorme no peito, que eu não tenho uma explicação racional, tipo assim, ah, hoje eu sonhei com a minha mãe e acordei com saudade, o que já aconteceu, ou vi alguma coisa dela, mas aquele dia que você acorda, angustiada, enfim, uma tristeza, um buraco enorme, assim, você precisa falar, né, aquilo precisa ser, e assim, é falar, é chorar, e às vezes você não sabe nem nomear, então parece tipo, nossa, eu vou ligar pra alguém, ou mandar uma mensagem pra alguém pra falar,
que
cara,
bom,
me escuta,
tem sempre uma pessoa que te entende perfeitamente, e essa pessoa cobra R$200 a sessão.
Graças a Deus, meu, graças a Deus, Maria, assim, graças a Deus eu posso pagar, né, não à toa, também nada por acaso, aí mais um milagre, eu voltei a fazer terapia um mês antes disso tudo acontecer.
Eu lembro.
Porque talvez eu não, no meio disso tudo, até achar uma psicóloga, né, começar, talvez eu teria postergado um pouco mais. Mas não, nossa senhora, ali nas semanas do que aconteceu, era terapia dia sim, dia não, graças a Deus, assim, mas... E é isso mesmo, então você, a gente começar a normalizar um pouco isso, sabe, de quanto somos humanos, então às vezes você tá numa crise de ansiedade, eu já tive, antes de ter a Maria Flor, eu tive duas crises de ansiedade brabíssimas, assim, também, Erika, de ir pro hospital achando, porque a gente acha que é físico, né, que você tá infartando, ou no meu caso achei que tava tendo um outro AVC, não sei o quê, cara, e chegar no hospital era uma crise de ansiedade, e assim... Talvez eu não tivesse esperado chegar até esse ponto, sabe? Tivesse falado com alguém.
Tinha falado, cara, assim.
Nossa, meu coração anda disparado. Eu não, sabe? Eu não consigo dormir. Enfim, se a gente tivesse esse repertório, não sei, sabe? Eu quero ter um pouco mais de coragem. Porque aí isso normaliza, tipo, se eu chego pra vocês e falo, gente, eu nem sei o que eu tô sentindo, assim, tá tudo bem, tá tudo sob controle, mas eu ando muito triste, tipo, acordo angustiada e começo a chorar, isso autoriza a outra pessoa também, fala, nossa, então quando eu sinto isso, sabe, eu também posso colocar pra fora, eu também posso dividir com alguém, posso escrever sobre isso que seja, mas não necessariamente eu tô no fundo do poço já, né, então...
É isso aí.
É isso, queridas. Bom, então vamos queimar o sutiã de vez, como diria a Eriquinha.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido nessa quinzena. Vou começar aqui, amigas.
Nessa quinzena de 2 meses?
É verdade, nessa quinzena não vai rolar.
A pessoa que tá lendo o roteiro, que ela mesma fez. Bom, eu vou começar, amigas, porque a real é que eu não tenho nada, assim, nesses 2 meses.
Tamo junto.
Eu não li, eu não assisti nada pra indicar, eu mal tenho frequentado redes sociais, passei a parte desse período sem ter tempo mesmo, né, pra fazer qualquer coisa além de ir atrás de relatório médico, burocracias por conta da morte da minha mãe, que tem essa parte bacana do luto também. E a outra parte do tempo eu quis e tô escolhendo ainda me alienar mesmo. Inclusive assisti bastante Olimpíadas, que eu adoro, então ela caiu como uma luva aí pra mim. Mas agora eu tô tentando começar a me aterrar. O mundo não tá ajudando muito, né? Eu fico às vezes semanas, dias sem ver notícia e a mínima notícia que a gente vê já é de se afundar.
É que o Afeganistão, assim, né? Fudeu, né?
Cara,
tipo, só isso.
E as mulheres, obviamente, né? Mulheres, as crianças estão sendo as mais afetadas aí, foda. Mas enfim, quero só deixar, compartilhar aqui algo que eu tô trabalhando em terapia, que eu tava começando a falar, inclusive, sobre isso. Que é isso, assim, a gente lembrar que a gente não precisa chegar no fundo do poço pra pedir ajuda. E óbvio, né, quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem sim que pedir ajuda. Mas assim, talvez a gente lembrar nesse processo, como estamos vivendo aqui, a gente tá compartilhando, né, cada uma do seu jeito, assim, como a gente tem que ressignificar esses pedidos de ajuda, sabe, encontrar caminhos pra nomear o que a gente tá sentindo e pedir ajuda. E do outro lado, quem tá possivelmente escutando, apoiando, assim, não se desesperar e achar que é sempre o fim da linha, que você precisa sair correndo pra socorrer essa pessoa, sabe? Às vezes é só escutar mesmo, né? Você não precisa solucionar e resolver o problema da pessoa, mas é escutar, assim. E aí a gente pensar em caminhos é algo que eu tenho pensado muito, assim. Como eu consigo nomear, e às vezes a gente não vai conseguir elaborar, racionalizar, eu tenho muita essa dificuldade, assim, sempre mentalmente confusa, sabe? E às vezes a gente não precisa elaborar pra falar com alguém, né, pra dividir com alguém, às vezes é, cara, enquanto você fala, as coisas vão se dissolvendo um pouquinho, né, então a gente lembrar disso, assim, sabe? Não estamos sozinhas, assim, não, e nem precisamos estar, né, já tá bem difícil para todo mundo, então a gente pedir ajuda e às vezes eu falo, olha, eu nem sei o que eu tô sentindo, tá, mas tá muito difícil, assim, você pode me ouvir um pouco? Ah, e ontem aconteceu isso, o vizinho falou tal coisa, e às vezes nessa conversa, assim, algumas coisas se dissolvem. Então é isso. E vocês, meninas?
Eu vou fazer, porque a minha é meio que no mood da Tariquinha, não tenho nada pra indicar, na verdade, tudo que eu tenho pra indicar, que eu tô amando, só, assim, minha indicação é, escutem as indicações da Eriquinha. Eu tô assistindo as coisas que ela indicou, sabe, eu fui pegando tetas nesse tempo e fui, ah, a Eriquinha indicou isso aqui, vamos assistir esse filme, amor? Juro, teve um dia que a gente foi no Queimando Sutiã, olhou, aí a gente assistiu, que acho que foi o set de Chicago que você indicou, né? É bem legal. Aí agora a gente tá, assim, fissurado em The Handmaid's Tale e eu quero terminar logo pra parar de assinar o Paramount. E também a gente faz um, assim, uma outra dica é assistir The Handmaid's Tale e dá aquele mal-estar, porque eu tive pesadelo, lá tinha teve pesadelo, aí a gente começou a assistir em seguida Modern Family, então a gente assistiu um de The Handmaid's Tale e um de Modern Family, aí você dorme com aquela, paz, então esse é uma, um queimando sutiã que eu tenho. Mas falando sério agora, eu tô assistindo coisas, mas são coisas que já foram indicadas aqui, como eu falei. Mas uma, dentro desse mesmo contexto que a Tá falou, é uma coisa que já, a gente já falou em alguns outros episódios, mas eu quero mais relembrar mesmo, da gente se respeitar, sabe? Tem dia que a gente não dá pra ser produtivo. Eu sei que existe essa cobrança interna, muitas vezes. Nossa, puta, não fiz nada hoje. É, meu, às vezes vai ter dia que você não vai fazer nada. E isso não tem que ser um problema, não tem que ser uma cobrança, então...
E esse não fazer pode ser muito, né, Mari?
E esse não fazer pode ser muito. Eu acho que eu, em alguns momentos, assim, eu tive... E bem recentemente, essa semana mesmo, assim, uma coisa dessa de, ai, meu, não tô aguentando fazer nada, que nervoso, eu tô exausta. E, tipo, me deu uma crise de choro, daí eu até fui latindo e falei, meu, por que você não dorme um pouco? É porque existe uma culpa, eu não posso dormir à tarde durante a semana. Ele falou assim, cara, tá na hora do almoço, é que eu atendo na hora do almoço, então meu almoço é um pouquinho mais tarde, né? Ele falou, meu, é meia hora entre um paciente e outro, dorme um pouquinho. Eu falei, quer saber? Foda-se, é isso mesmo que eu vou fazer, sem culpa, sem medo. Põe o Martinho um pouco na TV e dorme. Porque é muito curioso como ele faz isso totalmente sem culpa. É muito louco. E eu tenho uma dificuldade imensa. Do tipo, ai, não sei o que lá, o Martinho. Ele falou assim, ah, eu pus na TV e fiz o que eu tinha que fazer. E eu fico com aquela culpa. Claro, não vamos negligenciar nossas crianças. Mas às vezes, pra gente estar com as nossas crianças, a gente precisa antes estar com a gente, sabe? Então, essa semana eu fiz isso algumas vezes de, depois da minha crise de choro, botar a criança na TV ali meia horinha, dormi literalmente, fiquei sem o celular e aí foi bom.
Ótimo.
Necessário.
Privilégio, mas quando possível.
Sim. Nossa,
até fim de semana, né, também. Às vezes fim de semana tem um negócio de...
Também. Quando eu estou sem a criança, inclusive. Eu trato a minha ansiedade exatamente porque eu não consigo descansar, eu não consigo parar, nunca. Tipo,
então, esse queimando sutiã foi pra você.
E até fim de semana, né, Eriquinha? Às vezes, ah, que precisa assistir tal filme.
Fim de semana que eu tô sem... Não, inclusive, né, fim de semana que eu tô sem o Francisco. Eu não consigo parar, né? Eu tenho insônias absurdas.
E é muito louco que quando a gente faz isso, parece que a gente produz depois. Tipo, eu levantei, bom, agora dá uma preguiça no começo, aquela azedo, assim. Mas depois você fala, meu, lavei roupa. Arrumei a cozinha, parece que depois vai,
seu
sabe?
Corpo funciona depois, né? Então, quem consegue dormir, por favor, faça.
Toma porque... sete ansiosas.
Passa por mim, né, Eric?
Não, eu já tô no outro nível.
Não, já.
A Veleda já. Drogas mais pesadas, a Veleda não ajuda mais. Bom, próxima indicação, então, Mari, pra você.
Vai lá, vou anotar aqui pra eu não ter que ir lá.
Você vai ter que assinar mais um serviço de streaming.
Ah, não, mas a gente tá louco pra parar de assinar os outros.
Quando acabar o Paramount, até eu vi um meme desses dias, tipo, trabalhar pra pagar os 30 serviços de streaming.
Assim, eu fui fazer as contas com o Latina essa semana, falei, a gente tá gastando, tipo, R$1.000 de streaming.
Esse tá baratinho, parece que tá R$9,90.
É, né, mas o Paramount é baratinho e baratinho.
Mas de R$9,90 tá lá, né, 200 conto de serviço de streaming.
É bem isso.
Mas olha, vale a pena, aquelas, tudo vale a pena, né? A HBO Max, agora é HBO Max, né, que antes era HBO Go, eu não sei quem já tem TV a cabo aí no Now, se passa, deve passar, né, na HBO de TV a cabo. Mas parece que é no streaming, isso daí também tem HBO, no streaming da HBO. É uma série chamada Mare of Easttown, com a Kate Winslet.
Nossa, eu adoro ela, ela é muito
foda. Meu, maravilhosa a série. É uma minissérie, 7 episódios, tá... Sete episódios, uma temporada, cada episódio é de uma hora, assim, né?
Uhum.
Mas assim, é um drama e suspense junto. Então,
ai,
a história é que ela é uma investigadora, ela é uma detetive, de uma cidade, né, que chama East Town, e ela tá investigando o assassinato lá de uma mãe adolescente, só que a vida dela, enquanto isso, a vida dela, tipo, corre, né, um puta drama, e assim, temas da vida dela, do drama, fala de transtornos mentais, fala de luto. Então...
Tá tipo eu, nós.
Tá tipo nós aqui. Drama!
Morte!
Morte! Ansiedade! Depressão!
Mas vamos fazer um Reels.
Mas...
É Reels.
Aqui.
Fazer Reels. Dancinha no Instagram.
Reels de lágrima a gente vai
Reels
fazer.
Reels de lágrima. É o único que a gente sabe fazer. Eu terminei ontem a série, tipo... Muito boa, assim, né? Então ele tem esse suspense, então tem essa história aí de pano de fundo. E tem o drama todo envolvendo esses temas aí, foda. E ela é perfeita, né? Eu adoro também a Kate Winslet fazendo... Bom, de Brilho Eterno Sem Lembrança, né? O melhor filme do mundo. Então,
melhor.
Adoro. Nossa, assistam. Deve ter uns diazinhos de grátis aí da HBO. Vale a pena. Mais
não,
um serviço
vou...
de streaming.
Como não saiu a segunda temporada do This Is Us, eu já vou cancelar o Amazon e aí assino a HBO. Então é assim
a
que
quinta,
a gente faz.
Né,
não, mas a Amazon estreou a segunda temporada de Modern Love.
A Modern Love eu ainda não assisto.
Eu vou indicar no próximo episódio, então. Não cancela a Amazon.
É sensacional.
Aí você me fode, viu? Por que será que a Erika não dorme? Porque ela assiste todos os streams. O
que será que ela sofre de ansiedade? Não, generalizada.
Vou relaxar aqui, vou assistir um The Handmaid's Tale e dormir direto.
Ontem era meia-noite, eu com os dois olhos abertos depois de acabar a série.
Então, assim, Modern Family e Modern Love, é isso?
Modern Love é uma série da Amazon Prime, bem legal. Vou ter que fazer duas indicações, então. Seria obrigada, senão
então
vai ser muito suspense. Então tá, Modern Love na Amazon Prime.
Não pare de assinar.
Tá indicado. Modern Love é uma série de episódios curtos. De meia hora, assim, que é inspirada em crônicas do New York Times, falando sobre, é isso, acho que crônicas reais, né, que as pessoas ou escrevem contando histórias de amor, né, já teve no ano passado, a primeira temporada, bem legal, e estreou, acho que sexta passada, uma coisa assim, a segunda temporada.
E esse tem aonde, agora, é que é Prime?
Na Prime, na Amazon,
tá
Video.
Tá.
E aí estreou agora, que tá todo mundo falando aí, tipo, ah, estreou, eu já assisti os dois primeiros só episódios.
No.
E já amei, assim, essa segunda temporada, eu acho que estou até gostando mais do que a primeira, assim, que tá as crônicas de amor bem legaisinhas.
Ah, legal, então vou
é
segurar
legal.
Aqui mais um pouquinho, vou parar a Netflix, então. A Netflix tá mais cara de todas
as que eu menos
uso. A Netflix
é mais cara, eu também, chego a essa conclusão. Quem usa é o Francisco,
então,
né?
Então, quer falar, é que aqui em casa a Maria Flor usa bem.
Então, é que o Martim usa bem, só que o Martim usa por questões, assim, práticas, porque o controle é mais rápido, porque
exato.
Eu uso aquela Box TV que é um lixo, mas eu assino... Disney. E aí Disney é difícil pôr a falar, vamos assistir aqui na Netflix.
Netflix, quem usa é a criança, mas os outros streamings pra conteúdo assim de série e filme tá muito melhor que a
nossa,
Netflix.
Mas só fazendo um último comentário aqui, meu, como essa Paramount é lixo, a única
é
coisa
lixo.
Que tem é The Handmaid's Tale. Senhor.
Lixo. Não, Paramount é lixo.
É lixo total. Mesmo. Eu só assinei porque tava realmente R$11. Daí
Netflix
eu falei,
estreou a nova temporada de Grace and Frank. Mais uma indicação.
Não, mas
Grace and Frank.
Não, Erika, eu vou parar de viver. Você vai assistir todas as vezes.
Tem que assistir.
Não,
tem que
assistir. Daqui 7 anos, porque você tá vendo, eu tô assistindo
deixa
agora.
Deixa pro próximo episódio. Acabou minhas indicações. Acabou minhas indicações. Eu indicar Grace and Frank também.
Não, não indico.
Que agora eu não tenho mais nada também. Acabou.
Então fechamos.
Então tá, antes que a Erika
que abra os streams aqui, foda nosso cartão de crédito.
E a gente assine tudo. É isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência, por ter nos escutado até aqui, por ter nos esperado nessa volta. Voltamos. Seguimos resistindo. Obrigada pela paciência e o apoio de todo mundo. A gente recebeu, como a Mari disse, várias mensagens carinhosas mesmo. E é isso. Obrigada por ter se sentado aqui na mesa com a gente. Siga a gente no Instagram e no Twitter. Nós somos o @tetasnamesa. Ou, se preferir, nos mande um e-mail, que inclusive tem tempo que a gente não recebe e-mails
mesmo.
De ouvintes, a gente adora. Envie para tetasnamesa@gmail.com. É isso, beijos e até daqui a alguns dias.
Beijo, gente.
Beijo,
até
gente.
Daqui a 15 dias.
Beijinhos.
Obrigada, beijos. Um sonho, vejo este passado, e na parede do meu
meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.